terras.
E recebemos agora o Ministro da Agricultura, Capalas Santos. Bom dia, antes de mais. Hoje vai apresentar um plano, a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar. Em Portugal desperdiça-se 1 milhão de toneladas de alimentos desperdiçados ou eventualmente perdidos. Miguel Coelho, junta-se a esta conversa. O desperdício alimentar é um caso sério, Sr. Ministro.
Não só, claro, a nível nacional, também a nível mundial, mas no caso português há números que de facto impressionam. Cada português desperdiça em média quase 97 quilos de alimentos por ano, só para termos uma ideia, é o peso médio de um porco.
É muito.
Menos que na Europa, a média europeia é de 173 quilos. Sr. Ministro, bom dia uma vez mais. Preparou 14 medidas, ao que julgo saber, com o objetivo de chegar ao desperdício zero. É um objetivo, enfim, ambicioso, se não utópico, não é? Mas pode apresentar aqui algumas dessas medidas que considero mais emblemáticas.
Muito bom dia. Primeiro de tudo, muito obrigado pelo convite. É de facto um tema muito atual e um tema que nos deve fazer não só refletir, mas agir. Porque num mundo em que há cada vez mais bocas para alimentar, portanto, um mundo em que a humanidade cresce a um ritmo impressionante, o mundo terá em 2050 quase 10 mil milhões de habitantes, o que quer dizer que teremos praticamente, neste pequeno lapso de tempo, de duplicar a produção de alimentos à escala mundial. Ainda por cima, um mundo que, em algumas áreas, felizmente, a situação económica e social vai melhorando, tanto que induz a novos padrões de consumo, e padrões de consumo de produtos que são eles próprios muito...
E a maior quantidade, muito, claro.
A maior quantidade e produtos que são eles próprios lesivos do ambiente, uma vez que implica desflorestações cada vez maiores para que haja terrenos agrícolas capazes de satisfazer essas necessidades. E, portanto, foi nesse contexto e no contexto, enfim, das discussões que a nível europeu e a nível mundial, quer na União Europeia, quer nas Nações Unidas, é uma matéria que tem vindo nos últimos anos a ter algum destaque e para o qual existem compromissos internacionais, a que o Estado português também está obrigado, no caso concreto da ONU. Portanto, o objetivo é reduzir até 2030 até 50% do atual desperdício. A União Europeia tem no contexto da chamada política, da nova política da economia circular, tem objetivos um pouco mais modestos.
Mas no caso português, como é que isso, no fundo, então vai ser conseguido?
No caso português, nós delineámos a partir do ano passado, portanto eu produzi um despacho, aliás, na sequência até de recomendações da Assembleia da República, que em 2015 e em 2016 aprovaram resoluções nesse sentido, recomendando ao Governo que avançasse com uma estratégia e com um plano de ação. Constituí um grupo de trabalho logo em 2016. Esse grupo de trabalho envolveu 9 áreas da governação, os governos regionais da Madeira e dos Açores, a Federação Portuguesa de Bancos Alimentares, os autarcas, a Associação de Freguesia, a Associação de Municípios. Trabalhou durante vários meses, portanto, um grupo coordenado pelo Ministério da Agricultura, e, portanto, produziu o documento de estratégia e o plano de ação.
E vamos às medidas.
Que hoje vamos divulgar ao meio-dia, numa cerimónia em público. Enfim, também não queria antecipar muito, mas, de qualquer modo, penso que esta é uma boa oportunidade. Portanto, nós temos 14 medidas. 14 medidas que visam incidir em 3 patamares fundamentais: na prevenção, na redução e na monitorização. Portanto, a melhor forma de combater o desperdício é prevenir esse desperdício. Porque, repare, quando falamos em desperdício alimentar, estamos a falar numa cadeia de valor que vai desde a produção até ao consumidor final. Estima-se que, ao nível da agricultura, da pecuária, das atividades da pesca, se percam 1/3 dos alimentos, cerca de 32%.
Logo aí à cabeça.
Depois, a indústria, essa perda é à volta de 7,5%. Na distribuição, portanto, na cadeia de comércio, estima-se que se voltem a perder-se mais 30%.
E o resto é quase para o lixo lá em casa.
Final, e no portanto, consumidor. Tem esse valor também, no consumidor.
Consumidor final, cerca de 30%.
Portanto, é bastante.
Uma boa parte do problema está na nossa despensa e na nossa cozinha.
De que forma é que se dá a volta a esse texto?
Exatamente. O que nós pretendemos, através de, como lhe disse, da estratégia e do plano de ação que lhe está associado, nós identificamos, este grupo de trabalho, 14 medidas que estão todas devidamente identificadas e calendarizadas e que têm, digamos, definidos quem são os responsáveis e que vão, por exemplo, olha, desde logo, da sensibilização. Um plano de ação que tem um conjunto de medidas para sensibilizar os consumidores, que vai desde campanhas de comunicação, que vai desde ações formativas, nas escolas. Portanto, a grande aposta vai precisamente para investir na informação ao nível das escolas. E todos nós sabemos quando, por exemplo, no que diz respeito a algumas boas práticas ambientais que temos hoje, isso se deveu, por exemplo, olha, a separação do lixo, a lavagem dos dentes.
Em que não somos exemplares na separação do lixo.
Apesar de tudo, se verificar hoje, as crianças têm sobre essa matéria
uma
sensibilidade que tendem depois a tentar transmitir em casa. E é um pouco isso que pretendemos também com as ações que serão desencadeadas ao nível da escola, ao nível dos operadores económicos também, porque, como digo, do prado ao prato, é necessário que os operadores, desde logo na exploração, há um conjunto de boas práticas que podem prevenir essa distribuição de alimentos, ao nível das cadeias comerciais, do comércio.
Mas vai ser só sensibilização ou uma medida mais proativa, pode dizer-se assim?
Eu estou-lhe a falar de 3 das 14, não é? Portanto, há um conjunto de outras medidas. Olha, por exemplo, nós pretendemos sensibilizar as cadeias comerciais para terem, portanto, lojas ou espaços comerciais, onde os produtos em fim de prazo, não digo com o prazo ultrapassado, mas com uma pouca antecipação antes do fim de prazo, possam ser vendidos num local próprio a um preço mais barato, em vez de no dia seguinte ir para o lixo.
Isso não é? Já acontece ocasionalmente, não é? Algumas superfícies,
outra das medidas é encontrar, portanto, mecanismos legais, e temos estado em comparação com algumas plataformas que já estão em Portugal, felizmente, em ação, facilitar as doações de alimentos. Portanto, facilitar as doações de alimentos, quer das grandes superfícies, quer da restauração, quer de outros agentes económicos. Queremos também incentivar as plataformas colaborativas e vamos, inclusivamente, criar um site através do qual os doadores e aqueles que necessitam possam estabelecer um contacto mais eficaz.
E esta estratégia é para estar no terreno quando?
Imediatamente, portanto, ela, digamos, hoje é apresentada, depois de ter sido validada pelo Governo, depois dos vários meses em que este grupo de trabalho, a quem eu quero publicamente agradecer o empenho e a forma como desenvolveram este trabalho, e, portanto, o objetivo agora é que cada uma destas medidas, como lhe digo, tem responsáveis identificados, tem ações concretas identificadas e tem um calendário, e vamos manter esta comissão para que esta comissão possa permanentemente motorizar e avaliar e, eventualmente, propor novas medidas que possam vir a justificar-se no futuro.
Muito bem, acho que ficamos a conhecer por alto as medidas que fazem parte do plano. Não podemos deixar passar a oportunidade para falar da questão dos incêndios. O senhor apresentou uma série de medidas de apoio. Os agricultores queixam-se de lentidão, burocracias, a ajuda não está a chegar à velocidade desejada.
Bem, eu penso que quem passa por uma tragédia destas, sejam agricultores, sejam outros agentes económicos, sejam as famílias, cada minuto deve ser um século de desespero e todos nós compreendemos isso.
Mas admite algum reforço a este nível das medidas?
Gostaria de explicar as medidas que estão a ser adotadas, que são, olha, ainda hoje vinha, por exemplo, a ler num jornal diário de hoje, as medidas adotadas na Galiza. Portanto, as medidas adotadas em Portugal não têm nenhuma comparação, cada para muito melhor.
A devastação cá também não tem comparação com a Galiza.
Sim, sim, mas para dizer que as medidas, e posso explicar quais são. Olhe, por exemplo, para os agricultores, que é aquilo que me diz respeito, nós vamos adotar as seguintes medidas que estarão, já está o levantamento a ser efetuado, desde o dia dos incêndios. Os serviços da agricultura estão a efetuar esse levantamento e, aliás, foi dada a indicação de que todos os interessados podem apresentar na sua direção regional, onde, aliás, há um espaço próprio no respectivo site para identificar a lista de prejuízos. Mas as medidas que vamos adotar são as seguintes. Os muito pequenos agricultores, aqueles que não têm sequer registro no IFAP ou que não estão registados como agricultores e que sofreram, enfim, os prejuízos mais pequenos, mas muito importantes para as suas vidas, nós vamos atribuir uma medida que vai financiar, digamos, vai indemnizar até 1.053 euros todas as despesas a 100%. É uma medida que será financiada pelo orçamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social. Depois temos para os agricultores, propriamente dito, aqueles que têm atividade declarada e atividade profissional, vamos adotar um conjunto de medidas que é a seguinte. A partir dos 1.053 euros e até aos 5.000 euros, os prejuízos são pagos integralmente a 100%. Depois, os prejuízos até 50.000 euros serão pagos a 85%. Isto é, os primeiros 5 mil são 100% e depois o segundo escalão, dos 5 mil até aos 50 mil, a 85%. E no último escalão, entre os 50 mil euros e os 400 mil euros, serão efetuadas indenizações a 50%. Quer isto dizer que este mês, esta semana ainda será publicado no Diário da República as respectivas portarias, abrir-se-á um período de candidaturas, será de 2-3 semanas para os pequenos prejuízos e será de cerca de um mês para todos os outros e logo que essas candidaturas estejam formalizadas serão apreciadas e imediatamente pagas.
Ao nível das rações, como é que está a ser esse processo? Admite reforçar também essa entrega de alimentação para os animais?
Sim, olha, hoje mesmo começam a ser distribuídos alimentos para um efetivo pecuário muito especial, que são as abelhas. Nós vamos fornecer à Federação dos Apicultores e às suas cerca de 23 organizações 100 toneladas de açúcar. Uma vez que, como sabe, é através do açúcar que se faz o melaço, que é o alimento alternativo para as abelhas quando não existe flora. E, portanto, tendo sido devastado uma área tão grande e os apiários estão sem alimento, e, portanto, a partir de hoje, começam a ser distribuídos em 3 locais, Mangualde, Castelo Branco, e um terceiro local que não ocorre agora, portanto, 100 toneladas. Mas já estamos a distribuir, desde há várias semanas, cerca de 5 mil toneladas de rações. Foi uma contradição que fizemos com a indústria portuguesa de rações, a que se juntam, felizmente, muitas toneladas de doações feitas pelo Movimento Associativo de Agricultores e outros doadores. Portanto, até agora está longe de ser esgotada esta disponibilidade. Abrimos ainda uma linha de crédito de 5 milhões de euros para as explorações de maior dimensão, também financiar-se para a alimentação animal, atribuindo-se um montante de 140 euros por bovino e cerca de 40 euros por ovino.
Só muito rapidamente, deixe-me só perguntar-lhe sobre a seca que está instalada e que ameaça continuar ao longo deste inverno, infelizmente. Até que ponto é que isto pode vir a agravar essa situação, inclusive ao nível das pessoas que têm as suas hortas ou tinham e que não podem atualmente plantá-las? Até que ponto é que isto mesmo no interior do país não pode vir a provocar situações sociais graves com a ausência de alimentação?
Desculpe, não pode vir. Já está há alguns meses a criar essa situação. Todos nós sabemos que estamos numa situação de seca que vai já mais do segundo ano e que desde há muitos meses, repara, o Governo já adotou medidas para apoiar os agricultores para a seca em outubro do ano passado. Abrimos em outubro do ano passado.
O prolongamento desta seca é que ameaça criar estas situações
sem dúvida,
de mais difícil resolução.
Que se a situação se prolongar, nas atuais circunstâncias, naturalmente...
Admito
que a situação
possam vir a ser tomadas outras medidas para além daquelas que temos em curso.
Naturalmente que, perante uma situação de agravamento, o Governo tem sempre planos de contingência para atuar, como não pode deixar de ser. Agora, de qualquer modo, temos de ter também a consciência de ser realistas, não ser fatalistas. Nós estamos a entrar no início do outono e, portanto, estamos a entrar
estamos
na época...
Estamos a meio do outono, praticamente.
Sim, estamos a meio do outono. Digamos, em condições normais já teria feito, mas também não me coloco na posição de que não vamos ter um outono e um inverno sem chuva. Isso seria um pouco absurdo.
Vamos ser...
Naturalmente,
vamos
se a situação se agravar... Sim, vamos agravar, mas admitir que no inverno não chove é o mesmo que admitir que vamos ter imensa chuva no verão. Não é isso que é normal. Mas para a normalidade existem planos de contenção. Para o que é normal existem, igualmente, planos de ação que estão em execução.
Obrigada pela sua presença aqui. Nós queremos convidá-la a ficar e a tomar um pequeno almoço connosco. Falamos da questão dos incêndios, é incontornável, mas também de desperdício alimentar e deste plano estratégico que vai ser apresentado
hoje. Por
favor,
não deixe nada no prato.
Portanto, estamos a falar. Sumo de laranja é o que o Sr. Ministro toma com uma fatia de pão com azeite.
Sim.
Muito saudável.
É verdade, é um velho hábito. Portanto, é uma gordura que, como sabe, é uma gordura saudável, desde que não consumida em excesso, como tudo o resto. E tenho, de facto, um hábito saudável, que tem a ver com a minha origem geográfica, onde é uma prática comum. O pequeno almoço, em vez de usar a manteiga, que também é um bom alimento e que neste momento está a suscitar uma grande procura na Europa, mas tenho, de facto, esse hábito que acho que é saudável.
As origens são alentejanas, não é?
É verdade, é verdade.
Bom apetite.